Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
E nós vamos conversar agora com o Davidson Rogério da Silva, mais conhecido como Bobô, centroavante brasileiro, que está de volta ao Sydney FC pela segunda vez. Ele já passou aqui pelo time de Sydney durante a temporada de 2016 até 2018 e agora volta para um segundo termo aqui em Sydney. Bobô, muito obrigado por conversar com a SBS em português e bem-vindo de volta a Sydney.
Obrigado, é um prazer sempre falar com vocês, pessoal da SBS aí. E obrigado, muito, muito feliz de estar de volta à Austrália, estar de volta ao Sydney FC, estar de volta em Sydney.
Legal, Bobô. Queria que você falasse um pouco primeiro, como é que foi então esse convite para você voltar para Sydney? Eles contactaram você no Brasil ainda? Como é que foi essa negociação?
Cara, quando eu saí, né, quando eu saí daqui vendido para a Turquia, a gente sempre manteve um contato, assim, né? Não toda hora, mas a cada 5 meses, 4 meses, assim, eu sempre falava com o pessoal da diretoria, tá, como é que tava, ele perguntava como é que tava lá, assim, a situação e tal. Aí uns 6 meses atrás, em julho, eu falei com ele de novo, tá, ficou uma coisa mais, menos, ficou mais, como se fosse uma conversa mais a fundo, assim, e tal. Aí negociando de novo, aí mais ou menos dois meses atrás, eles me mandaram mensagens, conversando e tal, e dessa vez a gente conseguiu entrar em um acordo bom para todo mundo. Aí eu acabei falando com o treinador também, e acabou dando certo, a gente acabou voltando.
E, Bobô, no Brasil você estava pelo Oeste, né, disputando a Série B. O que, que te motivou aí a aceitar esse convite para voltar para a Austrália e deixar o futebol brasileiro?
Cara, no Oeste eu moro ali perto de Alphaville, eu moro em Alphaville, em São Paulo, né? O Oeste está em Barueri, dá mais ou menos uns 15 minutos, estava dando mais ou menos uns 15 minutos da minha casa. E eu tinha acabado de voltar de fora do Brasil de novo, aí eu estava querendo ficar por ali um pouco. Aí tinha um Oeste ali como opção, eu ia ficar na minha casa, né, morando no Brasil. Eu acabei aceitando o Oeste, aí fiquei lá, acho que não deu nem 3, 4 meses, assim. Joguei um pouco da Série B, e aí acabei falando em contato, entrei em contato com o Sidney, entrei em contato, 2 meses atrás, como eu falei, e acabou dando certo a minha vinda pra cá.
E, Bobô, com relação à A-League, você ainda tem o atual recorde de gols, né? Na temporada 2017-2018, foram 27 gols. Promessa de um novo recorde, talvez, para a nova temporada?
Tá, vamos tentar, mas é difícil, né? Agora a gente tem menos jogos. Eu estou treinando fisicamente ainda, né? Ainda estou 100% fisicamente, assim, para começar os jogos. A previsão de voltar a jogar é só em fevereiro. Faz mais ou menos 2 semanas que a gente está fazendo, eu estou só correndo, né, fazendo treinamento físico. Nessa segunda-feira agora, o plano é treinar normalmente com o time, até pegar um pouco de ritmo ali, né, porque eu estou mais ou menos um mês e pouco parado, tenho o tempo inteiro na quarentena também. E eu vou perder mais alguns jogos, uns 2 jogos, eu acho. E eu vou ficar com a agenda de jogos apertada, mas sei lá, vamos ver, vamos tentar.
Bobô, e você já trabalhou com o técnico Steve Corica já na sua primeira passagem pelo Sydney FC? Você já tinha uma relação com ele, mas agora ele é o técnico principal mesmo do Sydney FC, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi o seu trabalho na época com ele e como é que é o seu relacionamento com o técnico.
É muito bom, ele era o auxiliar do Arne, né, um antigo treinador. E a gente sempre conversava bastante também, porque ele ajudava muito no campo, né? E agora com o treinador, eu estou treinando uma semana lá. Tá igual. Praticamente a mesma coisa. Eu acho que a gente não vai ter problema nenhum, não.
Bobô, muito se fala que você chega no time nesse momento, substituindo, né, o Adam Lefondré, que saiu do Sydney FC. Você se vê nesse papel de substituto ou você enxerga um pouco diferente o seu papel no time com relação ao que o Adam Lefondré fazia no time?
É, praticamente a mesma função, né? Mas eu não enxergo como um substituto, né? Quando eu saí, ele veio como, teoricamente, como meu substituto também, né? mas é uma característica de jogo um pouco diferente também da minha. Ele sai um pouco mais da área. Eu sou mais de ficar na área, como da outra vez, da minha primeira passagem aqui. E depende muito como você enxerga. Eu não enxergo muito como substituto. Eu enxergo, tipo, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, entendeu? Que é praticamente aquilo que eu venho fazendo a minha carreira inteira. O pessoal aqui já sabe como funciona, tipo, jogadores praticamente metade do time era da minha época também, então já me conhece bem.
E justamente sobre isso, Bobô, legal, você comentou que você tem já esse relacionamento não só com o técnico, mas também com os jogadores, né, remanescentes de quando você passou aqui pela primeira vez. O que seria de diferente nessa sua segunda passagem agora pelo Sydney FC, já conhecendo um pouco do futebol australiano e até da própria estrutura do time, né?
Não, sendo isso ajuda muito, né? Quando você conhece um lugar, conhece jogadores, a estrutura do clube, tudo, a maneira, metodologia de treino, de tudo do clube, isso ajuda muito. Eu acho que na adaptação, principalmente, não estou falando agora, é como se não tivesse. Como se eu estivesse precisando de tempo para adaptar, né? Porque tudo parece muito, muito igual do quando eu saí.
Bom, em termos de diferença de futebol, futebol brasileiro com o futebol aqui da Oceania, né, o futebol australiano, o que que você destacaria as principais diferenças e nuances entre os dois estilos de jogos?
Cara, no Brasil é muito. Lógico, no Brasil tem muito mais investimento no futebol, para o seu primeiro esporte aqui na Austrália é um pouco diferente. E como alguns países aqui da Oceania também, mas, cara, eu acho que a E-League é um nível bom um nível bom para um campeonato. É lógico que no Brasil existe toda aquela pressão que a gente conhece, torcida, e agora por mais pena na pandemia, mas existe aquela pressão, então, teoricamente, dentro do clube, no dia a dia, a pressão é muito maior que aqui. É lógico que aqui tem também, mas nada comparado ao Brasil. Eu acho que a maior diferença é essa, a pressão de ter resultado toda hora, embora o Sydney está ganhando aí os últimos 3, 4 anos, todo ano ganha o campeonato, ou ganha a Copa, ou ganha alguma coisa. E no Brasil, a maior diferença, assim, é essa pressão diária para o resultado.
Legal, boa. Em relação à sua vida em Sydney, você já morou aqui na cidade? Queria que você falasse um pouco como que é a sua relação e a sua família também vê a cidade de Sydney. Vocês tiveram uma boa passagem por aqui? Como é que foi? Boa.
Não, assim, a cidade, isso, todo mundo sabe, muito boa, né? Cidade, não preciso nem falar, cidade muito boa, qualidade de vida muito. Por mais que seja uma cidade cara, mas a qualidade de vida é muito boa. Eu tenho duas filhas e um filho, minha filha mais velha adora isso aqui, a do meio também, minha esposa também, e a gente gosta muito de, não só de Sydney, mas da Austrália inteira, né? A gente já viajou um pouquinho por aqui, a gente sabe que é um país muito bom para se viver.
Legal, Bobô. Agora o próximo assunto que eu queria tratar contigo aqui na entrevista com relação à pandemia, que você chegou aqui na Austrália bem nesse momento de pandemia, inclusive teve que passar pela quarentena obrigatória. Você veio do Brasil e foi direto para Adelaide, em Adelaide que você e sua família ficaram em quarentena de hotel, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi esse período para vocês.
Primeiro a gente saiu do Brasil, né? Um voo, a gente para achar as passagens para chegar na Austrália foi bem difícil também, porque a gente saiu de São Paulo, a gente teve que. Era a única opção que tinha, a gente foi para. Reduziu muito os voos, né? A gente foi para Doha, no Catar, a gente ficou lá 20 horas. Aí depois a gente pegou São Paulo, Doha, deu 16 horas. Depois a gente esperou mais 20 no aeroporto lá. E a gente pegou um voo de 14 horas de Doha para Sydney, para Adelaide, né? Doha, Adelaide. Chegando em Adelaide, a gente não sabia como iria funcionar esse negócio, esse controle de quarentena aqui na Austrália. A gente chegou em Adelaide, o voo já veio com 40 pessoas, desceu todo mundo, tinha o pessoal da polícia esperando a gente lá. Mandou trocar as máscaras tudo de novo e tal, dando informação de. Ele mandou a gente sentar, formar uma fila, todo mundo com 1 metro de distância, 1 metro e meio de distância do outro, depois entrou no ônibus, tudo escoltado pela polícia, e a gente foi direto pro hotel. A gente não dá para escolher o hotel, quem escolhe é eles. A gente caiu um hotel muito bom lá em Adelaide, a gente ficou na um family room, assim. Aí, como é, quando você chega no hotel, começa a contar, né? O dia zero. Aí você fica até, você fica 2 semanas, mais ou menos há uns 15, 16 dias, porque é quando você chega dia zero, e quando você termina no dia 14, você tem que esperar o próximo dia para sair do hotel. É, no dia a dia eles colocam, eles batem na porta, né? Tipo, coloca a comida na porta assim, e a gente não tem contato nenhum. Você pega a comida na porta, dentro da sacola, e eles deixam lá. Isso é café da manhã, almoço e janta, assim, né? Aí passa o tempo e você fica meio que sem ter muito o que fazer, né? Você tem que procurar coisa para fazer dentro do quarto e tenta, digamos assim, matar o tempo e esperar passar, né? E é isso.
E justamente sobre isso, né, Bobo? Você, como um atleta profissional, como é que foi manter a forma física estando em quarentena de hotel?
Foi bem difícil, cara, bem difícil, porque o clube tentou, por mais que o clube aqui em Sydney, né, e eu fiquei em Adelaide, a gente tentou arrumar uma estrela, pelo menos, correr um pouco, e alguns exercícios usando o próprio peso do corpo, com borrachinha e tal, e a gente conseguiu, depois de 2, 3 dias, colocar uma esteira no quarto, e a gente fez uma programação de corrida, e alguns outros exercícios até o dia que eu vim para Sydney, mas mesmo assim é difícil, né, a esteira também. Uma porta do quarto, a esteira maior, essas esteiras boas, maiores, não entrava, porque pela porta, pelo tamanho da porta do quarto, a gente trouxe uma outra que conseguiu correr, mas não era realmente o ideal o que a gente precisa para fazer um bom treino. Mas deu para manter um pouco assim a forma. Né?
Legal, Bobo. Muito obrigado por conversar com a gente aqui na SBS em português. E boa sorte para você nessa segunda passagem pelo Sydney FC.
Valeu, obrigado, e sempre que precisar, dá um toque aí que a gente troca uma ideia.
Valeu, Bobo.
Valeu.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.